Romanos capítulo 8, vou ler alguns versículos desse capítulo, tá? Primeiro versículo 31. O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Versículo 35. O que nos separará do amor de Cristo? Aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria? Perigo ou ameaças de morte? Versículo 38. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, diga nada, nada em toda a criação, jamais, diga jamais, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. É verdade isso? É verdade? Sim ou não?
Sim.
É verdade, está escrito. Muitas outras verdades também estão escritas. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. 1 Pedro 4,8 diz que o amor de Deus cobre a multidão dos nossos pecados. 1 João 4,18 diz que o amor de Deus, que é perfeito, lança fora todos os nossos medos. Tudo isso é verdade? É verdade. Mas na prática, será que todo mundo está usufruindo e desfrutando dessa verdade? Não. Na prática, o que a gente vê é que muitos, mesmo conhecendo essas verdades que estão escritas na palavra de Deus, mesmo entendendo pela fé que essas verdades são verdadeiras, não conseguem desfrutar dessas verdades. Muitas vezes a gente tem conhecimento daquilo que Deus diz a nosso respeito, crê na mente, mas o nosso coração não sente na prática aquela verdade fluindo na nossa vida. O que a gente vê na prática? Que muitas pessoas que já caminham até um tempo com o Senhor continuam vivendo com um sentimento de isolamento, com um sentimento de rejeição, que paralisa as suas vidas. Muitos, a gente conversa, a gente senta para aconselhar e tem um sentimento de solidão que corrói o seu coração. Uma tristeza que não sai. Será que é isso que Deus tem para nós? O salmista diz lá no Salmo 68, no versículo 6, ele diz que ele chamou os solitários para fazerem parte da sua família. Deus faz com que o solitário habite em família. Ou seja, Deus, ele nos salvou, mas ele também nos chamou para a gente experimentar uma aliança de amor uns com os outros, amém? Para a gente se entrelaçar, para a gente se conectar. E aí quando a gente olha ao nosso redor, olha dentro da igreja e fora da igreja, para nossa vergonha como igreja, eu digo isso, não igreja essa igreja, mas como igreja de um modo geral pela face da terra, um monte de lares quebrados pelo divórcio, ou não, porque tem pessoas que são divorciadas morando dentro da mesma casa, só não saiu cada um para um lado, mas já não tem casamento, não tem família, não tem papo. Os lares quebrados, o que eles mostram para nós? que cada vez as pessoas estão se tornando mais incapazes de se manter em relacionamentos saudáveis no longo prazo. E quando um lar, uma família é destruída, há um sentimento de abandono pelos membros daquela família. E o sentimento de abandono fere. Eu acho que se a gente pedisse aqui, eu não vou pedir, mas se eu pedisse aqui para a gente levantar a mão, eu posso levantar a mão aqui. Se eu perguntasse quantos vieram de lares destruídos, talvez 99% levantaria a mão. Eu posso levantar a minha mão. Eu vim de um lar destruído. E provavelmente você também, provavelmente a pessoa que está atrás de você também, a do seu lado também. E pessoas que vivenciaram um lar destruído, de alguma forma, em algum momento da sua vida, elas começam a ter um sentimento de rejeição, porque a família é o lugar onde Deus intencionalmente desejou que a gente aprendesse ali a receber o amor dele, a ter um senso de pertencimento, a se conectar, a se relacionar e dali daquele núcleo familiar sair para formar uma sociedade melhor, uma sociedade benigna, onde as pessoas das suas casas trouxessem a bênção para fora. Só que o que está acontecendo? O contrário. Porque as famílias estão quebradas, as pessoas desconectadas, arrebentadas, movidas por um sentimento de rejeição. Seja você filho, seja você filha, seja você pai ou mãe, marido ou mulher. Esse sentimento de rejeição é uma realidade para muitos de nós. E assim, muitos de nós, principalmente aqueles que vivenciaram esse tipo de situação na infância e na adolescência, nós chegamos na idade adulta carregando muitas feridas emocionais. Alguns de abandono. Eu li uma frase esses dias que eu falei, nossa, forte, é verdade. Um homem que abandona a sua esposa, ele não abandonou só o cônjuge, ele abandonou a sua prole. Então, o sentimento que uma criança, um adolescente tem quando o pai ou a mãe vai embora, por qualquer razão que seja, eu não sou tão bom assim, porque se eu fosse, meu pai não tinha saído, minha mãe não tinha ido. Esse sentimento fere. Outros sofreram violência física. Outros sofreram apanharam demais, né? Talvez você, como eu, teve essa experiência também. Outros sofreram violência psicológica, verbal. Foram xingados, foram diminuídos, foram amaldiçoados dentro da própria família. Outros, talvez, foram feridos por abuso sexual. Também posso testemunhar para vocês que eu também fui. Dentro do contexto do lar, que geralmente é ali, entre pessoas conhecidas da família, que o abuso acontece. O abusador nunca é um estranho, sempre é alguém de confiança, né? Então, muitos de nós vai arrastando essa carga de feridas e tentando se superar. E chega na idade adulta, se esforçando para parecer que está bem, mas por dentro, muitas vezes, está cheio de insegurança, cheio de ressentimento, cheio de medo. Muitos corações são como uma bomba relógio, que só estão esperando um gatilho para explodir. E se essas feridas permanecem escondidas, você bota um band-aid em cima de um câncer, você vai curar? Não, você tem que tratar a ferida. Porque se você não trata uma ferida, o que que acontece com essa ferida? Ela começa a crescer e a infectar tudo que está perto dela, sim ou não? Até que talvez chegue num ponto que você tenha uma infecção generalizada e morre de sepse. Não é assim que funciona? Às vezes é uma coisa simples, mas se não for tratada, devidamente, ela pode virar uma gangrena na nossa vida. E eu estou falando da nossa vida emocional. Então, nós precisamos tratar desse assunto da rejeição, porque a rejeição, ela faz com que a pessoa que tem uma ferida encoberta e que está tentando de maneiras que não estão funcionando seguir a sua vida, ela fica incapaz de desenvolver relacionamentos saudáveis, profundos e de longo prazo. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós tenhamos a capacidade de ter relacionamentos profundos, saudáveis e de longo prazo. Porque as pessoas não são descartáveis. Você não é descartável, mas muitas vezes por causa da rejeição você passa a descartar as pessoas, porque você está ferido e você não quer mais ser ferido, então você descarta para não ser descartado. É uma coisa muito doida, mas é assim que funciona. São mecanismos que a gente cria ao longo da vida de defesa, né? Outras pessoas, ao invés de rejeitar, para não ser rejeitado, elas ferem. A maioria das pessoas que você vê com problema de violência, sabe? Esses incríveis Hulk que tem por aí. As mulheres, tem, agora tem a mulher Hulk também, eu vi, né? Meu Deus. Você olha, você fala, nossa, por essa pessoa é muito violenta, essa pessoa é muito irada, essa pessoa é muito colérica. No fim das contas, se você vai investigar, é rejeição. Porque daí ela saiu da posição de vítima e ela vai para a posição de eu vou ferir, porque me feriram, eu vou ferir. Então tem pessoas que ficam do lado da vítima, tem pessoas que ficam do lado do agressor, mas geralmente a raiz do problema é o mesmo, rejeição. Não sei lidar com essa ferida e acabo piorando essa situação, mas Jesus, ele nos salvou para curar as nossas feridas. Para nos ajudar a dar conta das nossas feridas, para nos levar por um caminho, não apenas de lambeção de ferida, de dar um alíviozinho ali um pouquinho, mas daqui a pouco o negócio fica pior. Não, Deus quer que você e eu resolvamos as nossas questões em Cristo Jesus. Ele pode curar qualquer ferida, irmãos. Não importa quantos anos atrás, não importa quão grave foi, não importa quantos anos você está sofrendo com isso, Deus pode curar as feridas da alma. Existe um versículo no livro de Jó, eu nem anotei aqui, mas agora me lembro dele. A Bíblia diz que há esperança para a árvore, mesmo que cortada. Você já viu uma árvore cortada? Aí você olha e fala, não tem mais jeito, essa árvore foi cortada. Mas ele diz, há esperança para a árvore cortada, porque ao cheiro das águas. As águas são as palavras de Deus, que fluem do trono de Deus para nós. Ao cheiro das águas, ela pode voltar a brotar e dar novos ramos. Aquela árvore que você falou, não tem mais jeito, está cortada. E talvez você possa se sentir assim como uma árvore cortada. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, ao cheiro das águas hoje aqui, o Senhor vai fazer você. Receber um fôlego de vida para começar a brotar algo novo na tua vida. Tem cura para a tua ferida, tem cura para a rejeição. Mas pastor, o que é exatamente a rejeição? O que ela faz? Se a rejeição é tão comum assim como você está falando, a rejeição, ela mina a sua confiança. Porque é uma das piores dores que um ser humano pode sentir, é a rejeição. Então qualquer pessoa que tenha sido abandonada, que tenha sido abusada, que tenha sofrido traição, que tenha sofrido discriminação, humilhação, ela pode ter sido um alvo fácil para ficar aprisionada nesse sentimento de rejeição e o medo de que ele venha a ocorrer novamente. Como eu falei, geralmente a rejeição, ela entra pela história familiar nas nossas vidas. Através das famílias quebradas e a falta de Deus nos papéis dentro dos lares tem formado exércitos de pessoas com espírito de rejeição. Por quê? Cada papel que Deus deu para os membros da família, eles têm um objetivo de formar a identidade dos membros daquela família. E quando a gente não tem na nossa família, que era para ser um lugar seguro, essa segurança para desenvolver a nossa identidade de uma forma saudável, a gente vai ser uma presa fácil para o espírito de rejeição. É por isso que hoje a desconstrução da família é o alvo número um do inferno. Pode olhar. É o alvo número um. A desconstrução da família. Por quê? Porque Satanás, quando ele pega uma família, é que nem um boliche. Ele faz um strike. Ele não pega um. Ele pega um casal, ele pega um casal mais um filho, ele pega um casal mais dois filhos, às vezes pega o sogro e a sogra também no strike, pega 10. É muito mais fácil eu atacar uma família do que eu atacar um indivíduo. Mas quando a gente olha para o plano original de Deus e olha, compara com o nosso histórico familiar, irmãos, a gente vê o quanto a gente está longe do plano de Deus e a gente não pode perpetuar isso. Vamos começar em nós a botar as coisas no seu devido lugar. Amém? Isso foi uma coisa que o Senhor falou comigo, porque eu tinha na minha ideia, quando eu me converti, eu falei, cara, eu não vou casar. Não vou casar, vou viver para Jesus, vou ser missionária eunuca. Porque eu não sei, eu não vou dar conta nunca de ser uma esposa, de ser uma mãe. Cara, não tenho, não tive, minha família não teve isso. Foi cada um por si, com 13 anos de idade, era eu comigo e eu mesma, entendeu? Então, de repente, Deus me fala, eu vou te dar uma família, porque você tem um modelo na minha palavra do que você tem que ser. Não me venha com essa, não. Muitas vezes a gente quer se esquivar daquilo que Deus tem para nós, olhando para o nosso passado e não para a palavra de Deus. Então, muda o teu olhar. Deus falou para mim, você vai ser o que você não teve, você vai dar o que você não recebeu, porque assim é a minha palavra. Ela vem para te capacitar a ser o que você nunca viu. Pelo meu espírito você vai aprender o que é uma família e você vai funcionar do jeito que a minha palavra fala. Se você se submeter, é só você se submeter. Tudo bem? Só que às vezes a gente não quer submeter, aí é um outro problema. Aí você quer fazer do seu jeito, é uma outra história. Mas você tem um modelo escrito para seguir. É assim que Deus fala sobre isso, então eu vou nisso, porque eu não quero errar. Eu quero aprender. Numa família saudável, qual seria o papel do pai? O papel do pai deveria ser, deveria, porque 99% dos lares não é, dar para a família uma noção de proteção, de segurança, de identidade e de provisão. Ou seja, os membros da família deviam olhar para aquele homem e ter descanso, porque ele está aqui, vamos descansar. E ao contrário, muitas vezes, meu Deus, ele chegou, ferrou. A gente está rindo, mas é triste demais. Mas é uma realidade. Às vezes ele é o que deixa faltar, às vezes ele é o que não protege, às vezes ele é o que fere a identidade das pessoas com seu jeito e forma de ser. E o papel da mãe, qual devia ser? O papel da mãe devia ser ajudar os membros da família a ter um senso de valor. Cada um se sentir valorizado pela presença daquela mulher. Um senso de aprovação, porque a mulher é aquela que analisa e avalia e dá um feedback para todo mundo, porque gosta de falar. E assim, desenvolver as habilidades de cada um, que são diferentes, dar o conforto emocional, dar o consolo. Esse é o papel da mãe. E muitas vezes a gente vê o quê? O contrário. Mães que nem conhecem os filhos, que nem sabem o que passa na vida do esposo, né? Mulheres que, em vez de dar o conforto e o consolo emocional, são loucas, desestabilizam a casa. E os irmãos? O papel dos irmãos devia ser desenvolver na nossa vida a habilidade de troca entre iguais, de compartilhamento, de construção de pontes, de dividir apesar das diferenças, né? E quantos irmãos hoje estão separados por questões que se tornaram irreconciliáveis? Mas por que é tão importante tudo isso? Porque a forma como eu vejo meu pai natural afeta o modo como eu me relaciono com Deus Pai. Por isso que tantas pessoas têm dificuldade de crer na paternidade de Deus, por causa do modelo natural. A forma como eu me relaciono com a minha mãe, mesmo o Espírito Santo não sendo feminino, mas o que, que ele faz? Ele não convence, não consola, não capacita? Esse é o papel da mãe. São papéis parecidos. A forma como eu me relaciono com o Espírito Santo, eu acreditar no que Deus tem para mim, eu acreditar que eu sou capaz, eu acreditar que Deus está gerando coisas em mim, é isso que a mãe deve fazer no ambiente. Mas se eu não tenho uma mãe que foi essa pessoa, eu tenho dificuldade de crer naquilo que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. E dos irmãos, a forma como eu me relaciono com o corpo de Cristo, porque se eu não aprendi a ter esse relacionamento entre iguais dentro da minha família, quando eu chegar aqui na família de Deus, eu vou ter essa dificuldade de me relacionar também com os meus irmãos espirituais. Estão entendendo? Então, queridos, cada um de nós tem uma história diferente. E eu não estou aqui para comparar a história de ninguém com a de ninguém, porque uns foram muito mais feridos, outros foram menos feridos, mas todo mundo, em algum ponto da vida, sofreu feridas. Isso é um fato. Só que essas feridas, elas já aconteceram, não há o que fazer, não tem como voltar atrás. E eu não vou falar para você que você tem que fazer uma lavagem cerebral para esquecer o que aconteceu. Não, eu vou te dizer, agora você vai ter que decidir o que você vai fazer com as feridas que ainda estão abertas. Porque a tua atitude tem de ser apresentar elas para cicatrização. O que aconteceu, aconteceu. Agora, como você reage a essas feridas vai determinar o teu destino. O que que você vai viver com Deus daqui para frente? O que que você vai passar para os seus descendentes, para os seus filhos? O que que você vai levar, se você é solteiro, para um relacionamento que você vai entrar? Você precisa tratar essas feridas antes. Amém? Como é que você reage às feridas é que faz a diferença. A questão não é se você tem ferida ou não. Ferida todo mundo tem. Mas o que você vai fazer com elas? Você vai continuar encobrindo e falando que está tudo bem, botando um sorriso no rosto e tentando... Não, você vai apresentar e você vai dizer: Senhor, eu quero que essa ferida se transforme numa cicatriz que conta a história do teu poder na minha vida. É isso. Nós precisamos sair do cativeiro da rejeição, se nós entendermos, e eu vou tentar trazer muita coisa para você identificar se isso tem sido uma questão na tua vida, para que o seu destino não seja prejudicado. Porque se tem uma coisa que nós não podemos nos conformar, é viver numa prisão, se foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Amém? Primeiro passo. Eu preciso verificar se a minha mente, se os meus pensamentos são voltados para a rejeição. Por quê? Uma pessoa que tem feridas abertas, ela tem pensamentos atormentadores, que dizem o tempo inteiro para ela que ela não é querida, que ela não é amada, que ela não é bem-vinda, que ela não é boa o suficiente para estar num determinado lugar. Então, o tempo inteiro ela fica pensando: como eu vou ser aprovada? Como eu posso ser aceito? E quem vive em busca de aprovação, gente, quando vem a rejeição, e ela virá, acredite, ela virá, você morre. Se você vive pela aprovação, você morre pela rejeição quando ela vem. Só uma pessoa que não vive atrás da aprovação sabe lidar com a rejeição quando ela vem. Mas se a gente está com uma ferida aberta e querendo buscar a aprovação das pessoas para validar a nossa vida, toda vez que você tomar um golpe de rejeição, vai ser um golpe que vai te deixar na lona. Não dá para viver assim. Não dá para viver assim. Amém? Amém ou não? E o pior é que quando a gente se sente rejeitado, muitas vezes a gente passa a concordar com esses pensamentos. E começamos a declarar com a nossa boca: realmente, eu sou um idiota. Realmente, a minha vida é um lixo, eu sou um desastre, não tem mais jeito para mim. Eu sou a pior pessoa do planeta. E aí você começa a fazer declarações e você começa a se tornar o seu próprio acusador. Aquele veneno que contaminou a sua vida passa a fluir de dentro de você e você começa a profetizar o seu próprio mal. Só que a palavra tem poder. A palavra tem poder. Outra coisa, a pessoa tem expectativa de ser rejeitada, então ela começa a sabotar os relacionamentos de amizade, de casamento, de ministério. Quando ela se envolve, ela sabota. Só que quando você conhece a palavra de Deus, e ao invés de começar a caminhar na palavra, e eu vou te falar, um exercício intencional, forte, que tem que ser feito. Porque se você andou a vida inteira, vamos dizer que você se converteu na idade adulta, como eu. Você andou 26 anos, no meu caso eu andei 26 anos com aquela mentalidade. Não é do dia para a noite que essa mentalidade vai sair, gente. Mas o que, que eu preciso? Eu preciso tomar conhecimento do que a palavra de Deus diz e começar a declarar aquilo sobre a minha vida. E começar a andar naquilo. E começar a entender que sim, que vão acontecer decepções, que vão acontecer rejeições, mas que o que tem que prevalecer, e eu tenho que andar na palavra que o meu Deus tem ao meu respeito. O problema é quando eu, conhecendo a palavra, continuo dando mais crédito às fortalezas e às mentiras que estão na minha mente por causa da rejeição. Aí é muito complicado. Então, se você é alguém que está vivendo essa luta e que já tem um tempo de caminhada com Deus, por favor, não entre em concordância com aquilo, porque o espírito de rejeição é sim um demônio que não quer que você tenha plenitude de vida, de alegria e de paz. Que quer interferir no teu destino, porque o teu destino passa por relacionamentos. Você nunca vai chegar na plenitude do teu destino sozinho, isolado. Então você precisa abandonar esse padrão de pensamentos, colocar eles na luz e se apegar na palavra de Deus. Nem que seja para você quebrar essa fortaleza com um martelinho, mas você precisa reagir. Amém? Pastor, eu tenho esses pensamentos. Da onde vieram esses pensamentos? Eu preciso identificar quais foram as feridas de rejeição. Onde que foi aberta essa ferida? Por que que isso começou? Porque essas feridas, elas podem causar comportamentos destrutivos e podem causar defeitos de caráter em nós. Se você foi negligenciado em algum momento, principalmente na primeira infância, se você foi muito terceirizado, deixado para os outros tomar conta, abandonado, abusado, exposto, você pode começar a ter um sentimento de amor pelas pessoas que é muito difícil de fluir, uma frieza emocional, uma falta de empatia, não ter empatia com a dor do outro, porque a tua dor é tão grande que você não consegue ter empatia com a dor do outro. Mas ao mesmo tempo, pequenas coisas fazem você surtar desproporcionalmente. Por quê? Porque o espírito de rejeição nos inflama. Ele inflama as nossas vidas. Por causa desse espírito, muitas vezes as pessoas dentro da mesma casa vivem isolados, cada um no seu canto, ninguém sabe nada da vida de ninguém, ninguém se conecta. Relacionamentos que o Espírito Santo quer abençoar, mas o espírito de rejeição vem para desunir. Por quê? Porque a tua vida com divisão não vai prosperar. A casa dividida não prospera. Então eu preciso diagnosticar quais foram as circunstâncias, meu Deus, que abriram essas feridas na minha vida. Se você teve parentes próximos alcoólatras, usuários de drogas, violentos, com doença mental, pais divorciados, pais ausentes, pais que brigavam muito na tua presença. Se você sofreu abuso de alguma forma, seja qual for, fisicamente, sexualmente, verbalmente, se você foi traído, se você soube que tua mãe tentou te abortar ou que o teu pai mandou ela te abortar, se você soube que a notícia da sua gestação não foi bem recebida pelos teus pais, ou talvez você nem saiba disso, mas por isso a rejeição entrou na tua vida, porque quando tem um ser aqui, ó, já tem uma alma aqui, que já está recebendo todas as informações externas. Eu tenho que verificar também as minhas emoções. Pessoas que sofrem de rejeição, elas têm dificuldade de ser corrigidas, porque elas não veem a correção como algo para o crescimento, elas veem a correção como uma rejeição. Por isso as pessoas com rejeição se melindram com facilidade, se irritam muito fácil. Elas buscam tanta aprovação que elas não conseguem tomar decisões. Elas dependem da aprovação de muita gente para tomar uma decisão. É muita insegurança, com medo de desagradar. São pessoas que lutam, muitas vezes, contra pensamentos de morte, porque acham que a sua vida não é importante o suficiente, que não faria falta alguma se eu me matasse ou não. São pessoas que podem se automutilar, se cortar. Pessoas que têm problema e rejeitam a sua identidade, que não se sentem bem com quem são. Que têm autoestima baixa. Então, queridos, isso é um padrão de pensamento. Tenho certeza, eu entro num lugar, eu tenho certeza que está todo mundo me olhando, reparando em mim, mas na verdade ninguém nem percebeu que você entrou, mas a pessoa com rejeição, ela entra e fala, está todo mundo olhando, eu não sou digno de estar aqui, ninguém vai me dar atenção, eu preciso ir embora, mas às vezes ninguém nem viu que ela entrou, mas a rejeição é sinalizada por todos esses sintomas, e mais alguns aqui que a gente vai falar. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não pode aceitar e acolher na sua vida um espírito que Deus não te deu. E se tem uma coisa que Deus não te deu, foi o espírito de rejeição. Ele te deu um outro espírito, que também em Romanos 8 diz, vamos ler aqui, Romanos 8, 14 a 16. É o oposto do espírito de rejeição. Se chama espírito de adoção. Diga espírito de adoção. Para reagir contra o espírito de rejeição, eu tenho que me encher do espírito de adoção. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de Abba, que significa paizinho, pai. Porque o seu Espírito, o Espírito de Deus, confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você não é uma criatura qualquer aleatória. Você que crê no Senhor Jesus foi adotado. Isso tem que fazer uma diferença na nossa vida. Isso tem que fazer uma diferença na nossa vida. Eu não consigo acreditar numa pessoa salva que não entendeu o espírito de adoção. Só se for por ignorância. Mas conhecendo o que Deus diz sobre isso, é impossível, gente, uma pessoa que é salva não entender que ela foi adotada. Que mesmo, como diz o salmista no Salmo 27:10, ainda que teu pai e tua mãe, que eram as últimas pessoas que deviam te abandonar, te abandonem, o Senhor me adotou. Ah, mas minha mãe tentou me abortar, mas não conseguiu, porque Deus queria você vivo e você está aqui. Porque Ele te escolheu, Ele te predestinou. Porque Ele tem um propósito específico para você. Então, o que que é o Espírito de adoção? É o Espírito Santo te dizendo que o Pai te ama, te aceita como filho em Cristo Jesus. Ai, ninguém me ama, mas Deus te ama. E quão profundo é esse amor? Pense em como você estava quando Ele te chamou, que você vai tentar começar a ter um vislumbre. A gente se esquece. Meu Deus, o que que eu faço nos meus piores dias, quando eu entro em crises? Eu me lembro de como eu era quando Ele me chamou. Eu falo, não tem como, o amor de Deus é muito grande. Não tem como, eu não posso, pode vir um exército me rejeitar. Cara, o amor de Deus é maior do que essa rejeição maldita. Meu Deus do céu! Ainda que um exército me rejeite, o Senhor me acolheu, me escolheu e me escondeu debaixo das suas asas. E é para lá que eu vou quando a rejeição dos homens batem na minha porta. Porque batem muitas rejeições. Mais do que vocês podem imaginar. Então, queridos, o que que acontece? O ressentimento, essa mágoa, essa, por que que isso me aconteceu? Por que que Deus permitiu esse ressentimento que nós remoemos, nos impede muitas vezes de receber o amor de Deus através do Espírito de adoção, mesmo estando às vezes na igreja há anos? Deus sabe que você precisa de cura. Ai, será que Deus não vê? Deus sabe, mas às vezes porque você está cultivando essa amargura, isso bloqueia o espírito de adoção, cara. Você tem que abrir mão disso. Entrega a chave da tua gaiola para Deus abrir e você voar para fora. Sabe? Não faz disso aqui. Tem pessoas, vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoa que idolatra a sua vitimização, a sua ferida. Ai, você quer ver minha ferida? Ah. Tampa ela logo, senão ela vai curar, não vou mais ter atenção de ninguém. Para de idolatrar a ferida. O espírito de adoção veio do trono de Deus para você ser curado, para você ser capacitado a perdoar quem te feriu. Não é só sobre você crer. Ah, eu creio que Deus me ama. Então viva esse amor. Permita que esse amor te cure. Deixa esse amor te tirar da solidão. Uma coisa é solitude, que eu amo, por sinal. Coisa maravilhosa. Oh, glória! Pensa numa pessoa que ama a solitude. Eu! Nossa, se você me der uma mochila e falar, vai 30 dias andar no Tibete, eu vou. Sozinha. Amo! Coisa maravilhosa, meditando, louvando, pensando, sentindo o cheiro da flor. Aí tem gente que não consegue ficar 5 minutos, cara, que solidão. Cara, então você precisa receber o espírito de adoção. Porque não tem coisa melhor do que ficar sozinho com o Espírito Santo. Meu Deus, coisa maravilhosa. Jesus, eu preciso. Ele diz, o Espírito Santo, ele testifica, ele confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deixa eu te falar, Deus, ele não confirma mentira. Deus só confirma o que é verdade. Então, quando você está aqui, num culto, adorando a Deus, e que você sente algo, sabe o que é isso? É o espírito de adoção testificando, você pertence a Deus, você é amado por Deus, você é filho de Deus, Deus está tocando você porque você é importante, Ele te abraça, Ele te toca com uma palavra, com louvor, com um abraço de uma outra pessoa, então você testifica, o que é aquilo que eu senti? É o espírito de adoção. Que ele testifica com a verdade, você é amado por Deus. Deus, ele é um Deus que vai sempre nos confrontar, porque sem confrontação a gente não cresce. Mas Deus nunca vai te confrontar para te rejeitar. Deus sempre vai te confrontar com misericórdia, para que você possa estar no centro da sua vontade. O confronto e o ajuste, a disciplina de Deus nunca vem para nos matar, sempre vem para nos promover, para nos colocar num lugar melhor. Mas a pessoa com espírito de rejeição não aceita o confronto de Deus, não aceita a disciplina do Senhor, não aceita a mudança de planos. Oh, como é que você quer viver algo novo na tua vida? Isaías 41:9, para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Ele diz, eu te chamei de volta dos confins da terra e te disse, você é meu servo. Quando eu vejo isso, eu falo, eu me encaixo nisso aqui, porque eu estava longe de Deus, lá nos confins da terra, bem longe do que eu conheço hoje, que é a vontade de Deus. E ele foi lá e disse, você é meu servo, eu te escolhi e não te lançarei fora, não tenha medo porque eu estou com você, não desanime porque eu sou teu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, com a minha mão direita eu te sustentarei, porque eu te seguro pela tua mão direita. Eu, o Senhor teu Deus, e te digo, não tenha medo, eu estou aqui para ajudá-lo. É disso que você precisa. É esse amor que você precisa responder. Deus te elegeu para fazer parte da família dele. Ele te deu uma nova identidade de filho, de filha. As pessoas podem ter falhado conosco, mas ele nunca, nunca. Eu te escolhi e não te lançarei fora. Ponto. Nunca vai te lançar fora. Nunca vai abrir mão de você. Nunca vai te rejeitar. Isso é uma aliança de amor verdadeira. Ai, às vezes eu acho que Deus não me entende. Deus te entende, porque Jesus é a manifestação encarnada de Deus. E ele viveu todo tipo de situação de rejeição. Ele foi rejeitado no ventre. Sabe por quê? Mateus 1,19. José, noivo de Maria, que seria o pai de criação de Jesus, quando soube que ela estava grávida, qual foi a fala dele? Vou sair fora. Então Jesus foi rejeitado no ventre. Tudo bem? Depois ele foi rejeitado pelo seu povo. João, capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os que eram seus e eles não o receberam. Então, ele veio para salvar o povo de Israel e o povo falou, não reconhecemos ele como Salvador. A sua própria família, quando ele começou o ministério dele, João 7, versículo 5, diz que os seus irmãos não criam nele. Olha que maravilha, um monte de gente falou, nossa, Jesus, Jesus, Jesus. E os irmãos olhavam e falavam, dentro da casa dele, ele não tinha reconhecimento, foi rejeitado o seu ministério. E ele foi rejeitado pelo Pai Celestial, porque lá na cruz, uma das últimas declarações de Jesus foi que Nesse único momento ele se sentiu sozinho. Mateus 27,46, ele pergunta: Pai meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento que ele estava com todo o peso do pecado, o Pai se afastou. E ele sentiu quando o Pai se afastou. Então ele sentiu. Em todos esses exemplos que eu acabei de citar. Então ele tem toda a autoridade para nos tirar dessa prisão. Mas nós precisamos abrir o nosso coração para o espírito de adoção. Nós precisamos reconhecer se nós temos tido e cultivado esses pensamentos, cultivado essas falas, mantido essa ferida aqui, escondida, sob controle. E nós precisamos sair da autocomiseração. Hebreus 12, versículo 15, a parte B diz: fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Porque a prisão da rejeição faz isso, ela te leva a ficar amargurado, uma pessoa estéril, que não consegue avançar, não consegue frutificar, que fica impedida. Então nós precisamos colocar o machado na raiz. Não adianta você ficar tratando o fruto podre. O fruto só serve para a gente reconhecer a árvore, mas nós precisamos colocar o machado na raiz. E eu quero colocar aqui, pontuar rapidamente alguns frutos podres que a rejeição produz na nossa vida. Número 1, isolamento e fuga. Eu me isolo das pessoas e fujo quando eu me sinto desconfortável, ao invés de tratar as situações. Começo a me esquivar das pessoas, dos lugares onde as pessoas que eu não quero encontrar estão, em vez de tratar as situações. Segundo, fruto podre, raiz de amargura, ressentimento, falta de perdão, dificuldade, mágoa. Terceiro fruto, depressão crônica. Você pode passar por depressão como uma coisa pontual, como uma fase, um evento na sua vida, mas você viver uma década, duas, três, minha vida inteira eu tive depressão. Não, então tem alguma coisa. Precisamos saber que raiz é essa. Quarto ponto, quarto fruto ruim: intimidação, medo de se expressar, não fala as coisas, guarda tudo. Quinto ponto, incredulidade, não acredita em mudança, não tem esperança. Sexto ponto, inconstância emocional. Não consegue manter um equilíbrio emocional. Sétimo ponto, sentimento de culpa. Está sempre se perguntando: será que eu falei alguma coisa que eu não devia? Será que eu fiz alguma coisa? Não consegue falar não para as pessoas. Não tem coragem de falar não. Nono, ira, cólera. Quando estoura, acaba vomitando em cima dos outros toda aquela amargura que está dentro de você. Outro ponto, inferioridade, vergonha. Outro ponto, autoestima baixa. Outro ponto, ativismo. Arruma muitas coisas, muitas atividades para fazer, como fuga para esse buraco que você sente aqui na sua alma. Então vive enfiado na internet, uns se envolvem com drogas, outros se envolvem com pornografia, o outro se enfia no trabalho, o outro se enfia no ministério, como uma fuga, ou seja, com a motivação errada. Postura defensiva, está sempre armado, está sempre armado, tem medo do que vem quando alguém, poxa, eu preciso conversar com você. Dificuldade para fazer amigos. Perfeccionismo não é uma qualidade. Isso aqui é fruto de rejeição. Uma coisa é você ter um espírito de excelência. Só uma coisa. Quero fazer o meu melhor. Se eu tenho capacidade, eu vou fazer o melhor. Não vou fazer um relaxo. Mas o perfeccionismo, a pessoa fica obcecada e nunca está contente. Não consegue se alegrar com as coisas. Raiz de rejeição. Ciúme. Medo de perder quem ama. Comparação. Não consegue ter prazer na sua individualidade. Está sempre se comparando com outros. Melindre. É o famoso que a gente chama de goleiro de seta. A pessoa falou um negócio no grupo da família, nem foi para você, mas você faz questão de pegar para você. É o goleiro de seta. E o último ponto aqui, o último fruto, pode ter outros, tá? Eu coloquei aqui os mais importantes, é a dependência emocional. De você fazer de alguém o centro da sua vida. Um relacionamento doentio, onde você tem que ter o controle da vida da pessoa, onde você tem ciúme de outras pessoas, você quer exclusividade, você quer ser o favorito, você quer ser o primeiro para aquela pessoa. Uma relação muitas vezes que se torna abusiva, que você se permite ser usado, maltratado e aceita o abuso para não perder aquela pessoa que você idolatra e que te impede de ter outros relacionamentos saudáveis, porque o centro da tua vida está nessa dependência emocional. Agora, isso é relacionamento amoroso, pastora? Não necessariamente. Pode ser entre pai e filho, mãe e filho, filho e mãe, amigos, namorados, marido e mulher, líder e liderado. Nós precisamos uns dos outros? Precisamos, mas ninguém pode viver em função de ninguém. Isso é pecado. Dependência emocional é idolatria. Amém? Ninguém pode ser o alvo da... Eu vivo em função... Para. Por que que você vive em função? Porque tem uma raiz aí. Eu preciso ir atrás dessa raiz. Romanos 12, versículo 2, parte B, diz o seguinte: transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar. Não é só crer no evangelho, você precisa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Mas para isso eu preciso o quê? Ser transformado pela renovação da minha mente. Porque se eu continuar com essa mente voltada para as feridas da rejeição, esse padrão estragado que eu trouxe de feridas que aconteceram na minha vida, eu não vou conseguir ter relacionamentos saudáveis e livres. Eu não vou conseguir deixar de usar as pessoas como muleta para as minhas feridas. Eu não vou conseguir ser feliz com a identidade que Cristo me deu. Porque eu vou te falar, é Jesus. Nenhuma pessoa que você colocar no centro da tua vida vai te realizar. Cara, é muito triste. Mas as pessoas idealizam pastores, idealizam líderes, idealizam casamento, porque quando eu casar com o homem que eu fiz a listinha, eu... Mentira! Quando eu for mãe, eu vou ser realizada. Mentira! Não apoie a sua identidade em Cristo em ninguém. Jesus tem que ser o centro das nossas vidas. Ele é o único que pode te realizar e te suprir em tudo. E quando você entender isso, você é livre para ter relacionamentos maravilhosos com quem quer que seja. Livres. Agora, o último ponto que eu quero falar. É necessário você liberar perdão para as pessoas que te feriram, de verdade, não só de boca, mas de verdade. Até nas coisas mais graves. Uma vez eu ouvi um absurdo tão grande, cara. Nossa! Eu fui fazer uma missão lá no Iraque, eu e a Lu. E a mulher da ONG, ela era crente, que nos recebeu lá. E crente e conhecedora da Bíblia muito mais do que nós, porque ela era uma judia messiânica, criada dentro da sinagoga, lendo a lei de Moisés de noite. Depois ela se converteu, aceitou Jesus. Então, uma pessoa extremamente conhecedora das escrituras. E nós chegamos lá, ela resgatava mulheres e crianças que estavam em poder do Estado Islâmico. Quem lembra do Estado Islâmico? Que matavam, né? Botava os caras na frente da câmera no YouTube, cortava, degolava. Eu fui em 2017, bem nessa época do Estado Islâmico, nós fomos lá. E um dia, eu levei um monte de presente para essas mulheres que ela resgatava. E eu falei, eu vou escrever algumas palavras e vou colocar nos presentes. E aí eu chamei um dos funcionários da ONG. Eu falei, me ensina a escrever em árabe aqui, perdão. Aí ele me ensinou e a gente começou a escrever os papeizinhos, fazer o rolinho e colocar ali nos presentinhos. Daqui a pouco a mulher chega, ah, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, ah, eu estou fazendo só uma palavrinha assim para pôr junto. Aí ela pegou, abriu, ela, perdão? Eu falei, é. Aí ela pegou, começou a catar todos os papéis, amassar, jogando isso. Elas não têm nada para perdoar. Elas foram sequestradas, violadas, estupradas. Eu falei, eu sei. Mas o que te faz achar que sem perdão a vida delas fora do cativeiro vai acontecer, vai fluir? Eu não estou concordando com o que esse monte de homens fizeram para elas. Eles têm que pagar pela lei dos homens, mas elas precisam ser livres para elas poderem ter um futuro. A mulher endemoniou, cara. Saiu rasgando os papelzinhos de perdão. Não vai entregar. Está proibido essa palavra aqui, tá bom? Vocês não é crente, não. Pelo amor de Deus. Cara, o que eu quero te dizer com isso? Eu era uma criança. Foi uma atrocidade o que fizeram comigo. Libera perdão. Não estou falando para você ser amigo, para você ter intimidade com o agressor. Não é isso. Libera perdão para a tua vida ter um futuro. Por quê? Sem perdoar eu não consigo ter cura. Porque a falta de perdão, a Bíblia diz lá em Mateus 18, 33 a 35, aprisiona. Nós ficamos na mão de pensamentos atormentadores. Então, cara, como que eu consigo, pastor? Nunca consegue. A graça de Deus te habilita a perdoar o imperdoável. Porque, vamos combinar? Nós precisamos desse perdão, gente, todos os dias. Ah, mas eu nunca faria o que fizeram comigo. Tudo bem, eu também não faria muitas coisas que fizeram comigo, mas eu preciso de outros tipos de perdão para outras situações que eu cometo também, e que eu não queria cometer, e que muitas vezes fere pessoas também. Então, eu preciso de perdão também. Deus, Ele é um juiz justo, Ele vai julgar todas as coisas, mas, cara, você quer ter um destino, você quer ter paz, quer ter alegria, libera perdão. Se você puder procurar a pessoa e liberar o perdão, e dizer, eu libero o perdão para a tua vida em nome de Jesus, porque hoje eu fui adotada pelo Espírito Santo. E eu também quero ser perdoada por Deus, então eu creio que Deus pode mudar as piores pessoas, então eu estou aqui para te perdoar, cara. Se você, ah, pastora, não tem como, a pessoa já morreu, mora em outro país, tudo bem, então dobra o teu joelho e coloca, Senhor, eu quero liberar perdão para essa pessoa diante disso e disso e disso, porque o teu Espírito Santo me dá graça para fazer isso e eu quero que o Espírito de adoção cure a minha vida. Faz isso e seja livre da tormenta que está impedindo a tua vida de avançar. É isso que abre o caminho para a cura. É isso que abre o caminho para o Espírito Santo renovar e transformar a tua mente, para que você possa não só experimentar de vez em quando uma amostra grátis, mas para que você possa comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não esconda mais as suas feridas. A palavra de Deus, ela prevalece contra o espírito de rejeição. Toda luta na mente que você tem contra você mesmo, toda confusão, a tua identidade não é ditada pelas tuas lutas. A tua identidade é ditada por aquele que te criou e que te formou e que te chamou e que diz que você é servo dele. Pelo contrário, sabe, lutar significa que o Espírito Santo está trabalhando em você, porque senão você já tinha se entregue totalmente. Então, se você está lutando, é sinal que o Espírito Santo está te incomodando para você resolver as questões. Quem está aqui? Amém? Feche os teus olhos aí no teu lugar.